No ar, Feijoada Completa. Informação com tempero especial para o seu fim de semana. Apresentação, Edson Júnior.
Boa tarde para você, está no ar mais um Feijoada Completa, a nossa revista semanal com os principais destaques aqui da Câmara dos Deputados. A gente está aí falando dos assuntos mais relevantes, né, sendo debatidos nas comissões, no plenário da Câmara, enfim, tratando dos principais assuntos e também trazendo para você uns momentinhos bacanas de descontração, né, com muita música, muita cultura, entrevistas também que dizem respeito à área cultural, enfim, esse é o Feijoada Completa, uma revista de 2 horas de duração aqui até as 4 da tarde ao vivo. Vivíssimo aqui pela sua Rádio Câmara, emissoras parceiras em todo o país e também pela rede legislativa de rádio. Muito obrigado a você que nos empresta o carinho da sua audiência e o carinho da sua retransmissão. As nossas emissoras parceiras em todo o país, também da Rádio Câmara, que a gente deixa a nossa saudação. Hoje é sexta-feira, 28 de junho de 2019. Você ouve ao fundo Michael Jackson e Justin Timberlake, a versão aí editada da canção Love Never Felt So Good. Essa música que faz parte do disco Xscape, lançado em 2014, um disco póstumo do Michael Jackson. Michael Jackson, esse ano nós completamos aí 10 anos de sua morte, no dia 25 de junho, né? Ele que a gente infelizmente perdeu com tão pouca idade, né? 51 anos de idade, faleceu no dia 25 de junho de 2009. E nesses 10 anos da morte de Michael Jackson, a gente vai ter esse memorial no programa de hoje, relembrando a voz desse grande ídolo da música internacional, através das canções lançadas em 2014 nesse álbum póstumo chamado Xscape, com algumas canções que são originais e outras reeditadas, e a gente vai explicar isso ao longo do programa de hoje. Bom, no nosso Feijoada Completa desta sexta-feira a gente vai falar sobre temas importantes, né? A questão do meio ambiente e desenvolvimento. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável discutiu nesta semana as mudanças nos órgãos ambientais federais e as consequências que isso pode ter para a política ambiental do país, né? Também outro tema foi a questão dos diplomas de revalidação dos cursos superiores de países estrangeiros que as pessoas têm que fazer aqui no país, e a questão do revalida, né, que é um desses mecanismos, né, de validação, inclusive a respeito da medicina, que foi um principal questionamento aí nessa audiência na Comissão de Relações Exteriores, porque o pessoal falando, olha, tá fazendo diploma, a gente tira o diploma lá fora, só que tem anos que não tem a prova do revalido, então as pessoas que tiraram o diploma e querem revalidá-lo no Brasil, não tem nem como fazer, porque a prova não está sendo realizada. Bom, no caso das palavras, o Beto Seabra vai falar sobre um livro muito bacana, chama-se Um Defeito de Cor. E olha, esse livro que fala sobre racismo, fala sobre, né, a questão africana no Brasil, é um livro interessantíssimo. Eu aconselho a leitura porque o livro é espetacular, e o Beto vai falar sobre esse livro lançado em 2006, que agora vai virar série de TV. Muito bacana. E no nosso caldo cultural a gente vai falar sobre dublagem, a arte da dublagem. Já foi tema aqui no nosso caldo cultural algumas vezes, vai ser de novo porque dia 29 de junho é amanhã o dia do dublador, e a gente vai falar, né, com um dos grandes dubladores do Brasil, que é Júlio Chaves. Inclusive emprestou a voz a Frank Underwood, ao Kevin Spacey na série House of Cards, exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho e também sobre o trabalho de Júlio Chaves como dublador de artistas como o Mel Gibson, Tommy Lee Jones e muitos outros. Bom, a gente tá tocando aí Love Never Felt So Good, a versão que tem o Justin Timberlake cantando junto com o Michael Jackson. Agora, pra gente abrir o programa, a gente vai ouvir uma outra versão, a versão original, tocada só piano e voz. Olha que bacana, ouve aí. One, two, three. Baby, love never felt so good, and I'd die if it ever could, not like you hold me. Oh, baby, love never felt so fine, and a darling's ever mine, not like you hold me, and the night is gonna be just fine. Gotta fly, gotta see, gotta be, I can't take it, cause baby, every time I love you, tell me if Cara, isso, essa música, essa versão que a gente acabou de ouvir, Love Never Felt So Good, com Michael Jackson, expressa o quanto o Michael gostava de brincar no estúdio, né? Você vê aí com 3-4 vozes dele, que ele colocando por cima uma da outra, e batendo palma e fazendo estalar de dedos e aquela coisa, aquela brincadeira. Era divertido, né? Fazer um trabalho de estúdio para ele era uma coisa que ele tinha prazer em fazer. E o Justin Timberlake teve o cuidado nesse álbum de fazer exatamente isso, de colocar uma versão remontada pelo próprio Justin Timberlake, ou seja, fazer um arranjo novo, mas preservando também as músicas das versões originais. Então, o disco tem 17 faixas, delas são 8 versões editadas, né, pelo Justin Timberlake, e 8 versões originais. As mesmas canções duas vezes no álbum, né? Uma versão original, uma versão editada. E também uma última versão de Love Never Felt So Good, que tem a participação do próprio Justin Timberlake. Então, assim, realmente um trabalho muito legal, e que quem gosta de música deve ouvir, porque pode ver essa diferença, né? Como é a pegada do trabalho do Michael Jackson e também o estilo do trabalho do Justin Timberlake na produção de uma nova versão para essas canções, mas sempre com esse respeito, né, ao que o trabalho que o Michael Jackson deixou gravado. Então, vale muito a pena escutar esse trabalho. Bom, vamos falar então de meio ambiente agora, nosso primeiro tema aqui do Feijoada Completa, porque as comissões de integração nacional e desenvolvimento regional e também da Amazônia e a comissão de meio ambiente, né? Essas duas comissões, elas tiveram uma audiência pública essa semana para discutir as mudanças nos órgãos ambientais federais e as consequências para a gestão ambiental, para a política ambiental no país, as políticas públicas de meio ambiente, né? Enfim, algumas mudanças aí que foram feitas no MCBio e em outros órgãos ambientais. E a gente vai conversar agora, para a gente entender um pouco melhor como vai ficar, né? Como vão ficar essas situações, com a Beth Uema, ela que é secretária da Secretaria Executiva da ACEMA, a SEMA Nacional, né, que é a Associação dos Servidores da Carreira Especialista em Meio Ambiente. Aí congrega os servidores do IBAMA, também do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Chico Mendes, que é o MCBio, né, e também o Serviço Florestal Brasileiro. Bom, vamos conversar com ela então. Beth Uema, muito boa tarde, prazer falar com você.
O prazer é meu, Edson. Eu que agradeço, inclusive, a possibilidade de estar falando contigo, com os ouvintes da Rádio Câmara.
Prazer é nosso, Beth. Beth, explica pra gente quais são as mudanças mais significativas pelas quais passaram os órgãos ambientais no país aí nessa nova gestão e no que, na sua opinião, muda a política ambiental, muda a orientação da política ambiental no país a partir dessas mudanças?
Então, são tantas coisas que é difícil selecionar priorizar o que falar, mas enfim, vamos lá. Está havendo uma série de alterações, tanto nas políticas ambientais, né, a nível de legislação e de alterações e mudanças de competências, transferências de competências da área ambiental para outros setores da administração pública. Fora isso, uma série de questões que vem acontecendo internamente aos órgãos, como processos processos administrativos, mudanças na gestão, o que em tese seriam normais, mas que nunca foram feitos da forma como estão sendo feitos atualmente. Então, assim, militarização da área ambiental, assim, de uma forma que hoje eu posso afirmar está bem clara, né? No início a gente ainda tinha dúvidas, mas hoje a gente tem clareza de dizer que está havendo um processo intenso de militarização da gestão ambiental pública no país. E isso, as consequências disso, de todo esse conjunto de situações que eu falei, ela afeta profundamente a área ambiental e a proteção ambiental no país. Não é à toa que países, dirigentes internacionais como Angela Merkel, vêm manifestando preocupação com o que está acontecendo no Brasil na área, porque é uma preocupação que não é restrita ao Brasil, eu acho. A questão ambiental no Brasil, ela diz respeito ao mundo, não é? As mudanças climáticas, uma série de questões que estão postas aí, que são de responsabilidade nossa, da área ambiental.
Dá para a gente já sentir mudanças nisso, em termos práticos, Beth? Em termos práticos ambientais, em consequências em relação à falta de fiscalização, ou maior fiscalização, ou a desmatamento ou não, enfim, do ponto de vista prático, danos que isso pode gerar ou não, enfim, como avaliar essas modificações do ponto de vista da gestão ambiental, das políticas públicas?
Então, já foi colocado ontem, Na própria audiência pública da qual nós participamos, é a questão do desmatamento na Amazônia. Né?
Sim.
Há todo um, como nós já colocamos também ontem, há todo um processo de intimidação e de, um processo de imobilismo que está sendo pautado dentro da área ambiental para que a gente não consiga atuar. Então, assim, como foi colocado ontem, né, quando autoridades maiores do país vêm e desbancam publicamente fiscais ambientais que estavam lá cumprindo sua missão, na verdade isso leva a um certo sentimento de intimidação, não é? E, enfim, isso tem consequências sérias, sim, na diminuição do número de fiscalizações, etc. Outra coisa é a questão, por exemplo, dos cargos vagos, tanto no IBAMA como ou nomeação de cargos no Instituto Chico Mendes. IBAMA e Chico Mendes são as instituições responsáveis pela operacionalização, né, pela implementação da Política Nacional de Meio Ambiente. O fato de você ter nossos braços nos estados acéfalos, né, ou, sob a condição de pessoas que são substitutos, eventuais, mas que não teriam, toda a legitimidade, não é legitimidade, mas o apoio, inclusive, para estar implementando as ações dos estados, isso reduz, sim, a nossa atuação, intimida os servidores, as pessoas acabam não operando como deveriam, em relação principalmente a crimes ambientais.
Agora, as brigas ambientais no Brasil, elas não são muito novas, até porque, Beth, a gente viu, por exemplo, na época do governo Lula, quando houve aquela divergência em relação a construção da usina de Belo Monte. Exatamente por conta disso foi, gerou, inclusive, na época, a saída da ministra Marina Silva, que depois, inclusive, deixou o próprio partido, né? Quer dizer, ela teve uma divergência aí dentro do próprio PT, acabou deixando o partido e fundando a Rede Sustentabilidade exatamente por conta disso. Então, sempre há, a gente percebe, uma divergência muito clara entre o que é a gestão ambiental dos governos, e eu falei indiscriminadamente em relação às orientações ideológicas, mas, de modo geral, o que os governos o que os governos promovem e fazem, e o que os ambientalistas querem. A gente tem novidade nesse sentido, na sua opinião, ou, de fato, essa é uma questão histórica e que talvez agora ela esteja se mostrando um pouco mais aguda do que o normal, mas sempre aconteceu?
Olha, o que sempre aconteceu, na verdade, é que, e é que é normal, não é? É que haja, vamos dizer assim, divergências em relação a determinadas ações de área ambiental. Não é? Assim, então, assim, eu trabalhei muito tempo no licenciamento e sei, por exemplo, e posso te afirmar com muita segurança, de que as direções, ou seja, quem está no poder naquele momento, tem algumas prerrogativas, inclusive, de assumir ou não a responsabilização por determinados, digamos assim, determinados licenciamentos, etc. Enfim, determinadas decisões que podem, né, afetar aí a questão ambiental.
Uhum.
Ocorre que isso é normal, até porque a área ambiental, a gestão ambiental, ela é pautada por conflitos de interesse, conflitos de diferentes setores da economia que se colocam a favor ou contra, entendeu? Determinadas iniciativas governamentais, sejam elas empreendimentos, seja ela a criação de unidades de conservação, enfim, isso é normal, isso acontece em todo e qualquer governo.
Uhum.
O que não é normal, por exemplo, é você paralisar todos esses mecanismos de discussão que sempre existiram na área ambiental. A grande conquista da área ambiental no Brasil foi a existência dessas instituições que mediavam a chegada a alguns consensos, por exemplo, a questão do CONAMA, de uma série de conselhos que estavam criados e que vinham e participavam e, de certa forma, interferiam nos processos decisórios. Isso foi uma conquista, inclusive, da sociedade em relação à questão ambiental, você trazer para a discussão, sabe, os setores que, tradicionalmente, em décadas passadas, não participavam das decisões governamentais. Isso foi um grande avanço.
Uhum.
Só que, por exemplo, a questão dos conselhos. Hoje você não tem um CONAMA forte, a questão. Quer dizer, hoje, né, na verdade, está se efetivando o que estava previsto no decreto do presidente da República em relação aos conselhos. A maioria deles está extinto, os que não estão vão ter que ser reestruturados e sabe-se lá como, né?
Uhum.
O CONAMA mesmo hoje, ele não tem mais representatividade da ANAMA, de uma série de organismos que davam substância às decisões, que davam sustentabilidade às decisões que saíam do governo. Então, isso é histórico, isso nunca aconteceu, de fato.
Uhum.
Então, assim, dizer, conflitos sempre existiram, divergências de posições entre governos, sociedade civil, sempre existiram. Só que você tinha instrumentos de fazer a mediação dessas questões.
Dessas questões.
E hoje nós não temos mais, infelizmente. Inclusive, os próprios servidores da área estão se sentindo absolutamente, se não impedidos, mas atemorizados e, assim, com muitas restrições a se manifestarem, mesmo tecnicamente, porque podem sofrer sanções.
Muito bem. Beth Uema conversando com a gente, falando aí a respeito dessa preocupação, né, dos servidores, especialmente dos servidores da área ambiental. Ela que é a secretária executiva da SEMA Nacional, que justamente é a Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente, que congrega aí os servidores do IBAMA, também do Ministério do Meio Ambiente, do Instituto Chico Mendes e também o Serviço Florestal Brasileiro. Beth, eu quero agradecer demais a sua participação, que eu acho que você traz uma contribuição muito importante, que é essa preocupação dos trabalhadores, né, dos trabalhadores do serviço público nessa área ambiental, e que eu acho que traz uma reflexão importante para o nosso ouvinte para poder pensar um pouco nessa questão de política ambiental, no que está sendo exatamente aí a nossa política atual com relação ao meio ambiente. Obrigado pela participação conosco, um ótimo fim de semana para você e vamos contar contigo em outras oportunidades para a gente conversar sobre esse tema.
Nós é que agradecemos a possibilidade de estar falando com vocês, porque é extremamente importante que os meios de comunicação deem voz a quem está sofrendo diretamente os ataques na área ambiental. Muito obrigada.
Obrigado a você. Um abraço grande. Está aí a Beth Uema conversando com a gente. E a gente conversa agora com o deputado José Ricardo, ele que é do PT do Amazonas e é um dos autores do requerimento para que a audiência pública fosse realizada aqui na Câmara. Deputado José Ricardo, boa tarde.
Boa tarde, Edson. Boa tarde a todos os ouvintes.
Pois é, eu vou começar com o senhor por onde eu terminei com a Beth Uema. Na seguinte questão, política ambiental no Brasil sempre gerou divergência entre governos e ambientalistas, isso não é novidade. A gente teve, até citei para ela o exemplo, né, da então ministra Marina Silva, que por conta de divergência justamente com a então chefe da Casa Civil, a Dilma Rousseff, acabou deixando até o próprio partido e houve aquela ruptura em relação à construção da usina de Belo Monte. Em outras ocasiões, isso no governo Fernando Henrique, muitas questões foram colocadas, governo Itamar, governo Collor, Sarney, quer dizer, sempre houve essa divergência entre ambientalistas e o que se fazia em termos de política pública para o meio ambiente no Brasil. Qual que é a novidade desse momento que a gente está vivendo, deputado?
Então, Edson, na verdade é assim, eu estava ouvindo aí a Beth falar, né, ela que é servidora, né, e portanto conhece bem o dia a dia do funcionamento dos órgãos públicos, mas o que a gente está vendo agora é um momento onde o governo federal não está dando a importância necessária nessa questão do meio ambiente, das ações que envolvem impactos no clima, na educação ambiental, a questão dos recursos hídricos, florestais, etc. E ele demonstra isso em relação ao enfraquecimento dos órgãos públicos e da própria política nacional ambiental. Porque na hora que você enfraquece um órgão importante como é o IBAMA, um órgão de fiscalização, mas também de orientação, de definição de políticas, que envolve a questão da preservação do meio ambiente diante das tentativas de atividades econômicas que podem degradar, que podem criar impacto. Na hora que você enfraquece esse órgão, você está enfraquecendo toda a política nacional. Quando a gente agora viu o enfraquecimento do conselho, aliás, de modo geral, né, de todos os conselhos, você diminui a participação da sociedade e, é claro, com isso você tem mais possibilidades de ações que criam impacto ambiental se expandirem, ficarem mais à vontade, os interesses econômicos, porque você vai ter pouca contraposição e principalmente ações até mesmo de punição, de fiscalização propriamente. Uhum. Então esse é o ambiente que a gente está percebendo nesses primeiros 6 meses do governo e regiões como a Amazônia, eu sou do Amazonas, então a gente percebe isso, onde aumentou o desmatamento em determinadas localidades porque os órgãos estão enfraquecidos, até unidades foram fechadas do IBAMA. Então, isso preocupa muito. Por outro lado, você fala da atividade econômica, de gerar emprego, de ter obras, que, aliás, no passado, o governo federal tinha muitas obras de grande porte, claro, com impactos ambientais. Hoje, o governo está com tudo isso parado. Então, nós estamos vendo a atividade econômica privada sendo, talvez, o maior causador, nesse momento, uma expansão, principalmente do desmatamento.
Uhum. Agora, na sua avaliação, o que pode ser feito em termos de poder legislativo, pensando, por exemplo, na questão de uma busca da reestruturação dos conselhos, no caso do CONAMA, por exemplo, que a Beth citou aí, que está com problemas de sendo enfraquecido pela gestão, enfim, do executivo. Em relação a isso, quer dizer, retornar com os conselhos, talvez buscar aí uma legislação ambiental um pouco mais rigorosa para evitar que haja esse tipo de contraposição. Como o senhor avalia que pode ser feito esse trabalho em termos de poder legislativo?
No caso do poder legislativo, a Câmara, o próprio Senado, mas a Câmara em particular, na hora que convoca audiências como essa que foi realizada, para ouvir, para saber dos atuais dirigentes ou representantes dos órgãos, como o IBAMA, o ICMBio, e o Serviço Florestal e outros, a ideia é exatamente entender assim, qual é a proposta do governo em relação a essa área. Porque a medida provisória de 170, quando ela alterou uma série de atribuições de vários órgãos públicos, ela mexeu nessa questão ambiental, passando algumas atribuições, ou parte delas, para outros ministérios que têm um caráter não de preservação, de conservação, mas de desenvolvimento, como se fala. Então, nesse momento, o parlamento ele está cobrando do governo federal qual é a proposta para o Brasil em termos de desenvolvimento, que ações, que projetos, que obras efetivamente o governo federal tem, e a partir daí, claro, ver os impactos que existem. O que a gente vê é uma ação muito forte de uma bancada ruralista, que nesse momento vê a oportunidade de expandir atividades em áreas, por exemplo, de conservação, né, unidades de conservação, e até em áreas indígenas.
Sim.
Só que isso cria conflitos, além da questão ambiental em si, você tem os problemas dos conflitos. Na área indígena, onde se fala em exploração mineral, e sempre causa um impacto social e ambiental. Então, o parlamento, acho que tem que ser primeiro uma voz para questionar. Uma voz para dizer o seguinte: nós precisamos de um IBAMA fortalecido, mas não é só para a fiscalização e a punição, mas também para um trabalho de orientação. Às vezes é um pequeno produtor, é aquele que às vezes nem conhece bem a legislação ambiental, o Código Florestal, para saber dos limites de desmatamento e das ações que ele pode fazer para evitar consequências maiores daquela ação dele, de expansão de um desmatamento, ou o limite que tem e como ele pode recuperar. Então tem esse papel, mas eu não estou vendo isso atualmente no governo, então com o parlamento, as audiências, os debates, eles são um momento também para a gente questionar e saber, afinal de contas, o que o governo pretende fazer.
Agora, deputado, a questão, essa dicotomia aí, agronegócio versus política ambiental, na sua opinião, ela é insolúvel? Porque o que a gente vê, inclusive na aprovação do Código Florestal em 2012, é que havia, por exemplo, uma ideia de se fazer um Código Florestal que tirasse uma série de travas, digamos assim, ao que o pessoal do agronegócio chamava de travas ao desenvolvimento do agronegócio, e aí conseguiu-se alguns acordos, mas também não ficou do jeito que os ambientalistas queriam, porque queriam um código ainda mais rigoroso, e no fim das contas teve que ceder para lá, ceder para cá, para conseguir um acordo e poder votar o Código Florestal em 2012. Na sua avaliação, esse conflito aí que existe entre interesses do agronegócio e interesses dos ambientalistas, ele não tem solução? Vai ser sempre assim, tem que divergir no voto e etc? Ou dá para fazer alguns acordos aí?
No caso de 2012, eu não estava no Parlamento Federal, mas estava no Parlamento do Estado, né, no Amazonas. E a gente acompanhou muito, porque era aquela história. Você tem produtores, você tem gente com atividade econômica que criou um impacto. Teria que ser punido. Aí a discussão era isso, né? Vamos continuar com esse tipo de ação, vamos criar um limite. Então, houve muitas alterações e no final foi aprovado realmente dentro de um certo acordo, um certo limite. Por exemplo, se fala que nós temos hoje áreas que já foram degradadas, que já foram desmatadas, que se todas elas fossem utilizadas para atividade econômica, do agronegócio, por exemplo, a gente não precisaria mais derrubar uma árvore, né, no país. E esses são os números que são colocados. Só que na prática, se você não fiscaliza, a expansão acontece naturalmente. Você tem áreas de expansão, por exemplo, no sul do Amazonas, porque vem do Mato Grosso, principalmente a questão da soja e outras monoculturas. Ali no sul do Pará, que sempre foi uma área de muito conflito também, na região de Tocantins. Então, se você não tem um órgão de fiscalização forte para dizer o seguinte, você pode fazer até esse limite, e, portanto, trabalhar produtividade, tecnologia, que hoje nós temos através do Embrapa, você acaba deixando solto. Assim, a pessoa, em vez de investir tecnologicamente, ela investe na questão extensiva. Assim,
ela desmata mais para poder aproveitar um solo mais rico, para poder não ter que ficar replantando e fazendo.
Ele vai pegar mais terras, vai ocupando, vai adquirindo, quando ele poderia otimizar, ter mais produtividade naquilo que tem, com mais investimento. Então, isso o governo tem que cuidar. Agora, o atual governo parece que não está muito interessado. Eu vejo até o presidente da República, muitas vezes, dizendo que ele quer, vamos dizer, tomar para si a nível de presidência, ter um grupo que vai analisar os licenciamentos dessas obras grandes, de grande impacto, e dando a entender que seria de uma forma mais ágil, mais rápida. Ou seja, passando por cima de orientações ou legislações atuais e até de acordos internacionais do Brasil. Uhum. Eu vou dar um exemplo que nós temos aqui no Amazonas, que é um leão de energia interligando a capital do Amazonas com a capital de Roraima.
Sim.
Vai passar no meio de reserva indígena. Além de entrar na área da reserva, que teria que ter uma consulta pública, você tem um impacto ambiental. A obra, por um lado, é urgente, porque falta energia lá. Mas, por outro lado, nós temos uma legislação que é exatamente para minimizar o impacto dessa obra. Isso precisa ser agilizado. Uhum. O lado ambiental, os licenciamentos, e o outro lado, claro, o interesse de ter energia e tudo mais. Então, o governo tem que fazer a sua parte de uma forma bem, bem efetiva, cumprindo a legislação e não flexibilizando de forma que amanhã você tem grandes impactos. Uhum. Ao flexibilizar uma grande obra, todo mundo quer o mesmo parâmetro. Uhum. E aí eu não sei para onde nós vamos parar no Brasil, principalmente na região amazônica.
Preocupação grande aí, embora exista esse problema, né? Porque a energia de Roraima, boa parte dela vem da Venezuela, que está na crise que está... E aí acontece que tem um apagão na Venezuela, acaba tendo apagão em Roraima, né?
Então... lá existe um projeto, a ideia de também ter a energia solar. Como essa região norte, boa parte do ano é sol, fala muito em desenvolver um polo forte, né, nessa questão da energia solar, até para diminuir também a dependência da energia hídrica e das transmissões, porque a Manaus era isolada, agora está interligado com o sistema nacional, porque veio do Pará, chamado Rio de Tucuruí.
Exato.
E só Roraima que ainda está separado e ligado aí à Venezuela.
Venezuela, Bom, isso é mais para médio prazo, mas enfim, de qualquer forma, algo precisa ser feito e é óbvio, aí eu concordo com o senhor muito, que é preciso, em vez de flexibilizar, agilizar o próprio processo em si, e quanto mais rápido, mais fácil a gente tem isso aí liberado no que for preciso e o que não for para liberar, não libera, mas que seja a coisa feita de maneira rápida, né? Deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, conversando com a gente, ele que autor do requerimento para a realização dessa audiência pública, portanto, que debateu a questão da política ambiental nacional e as mudanças que têm sido feitas na infraestrutura dos órgãos ambientais e na estrutura administrativa dos órgãos ambientais e como isso está influenciando aí na política pública ambiental do país. Deputado José Ricardo, brigadíssimo pela participação aqui com a gente. Excelente fim de semana para o senhor. E nós que temos agora a Rádio Câmara em Manaus, hein? Nós temos agora a Rádio Câmara aí em Manaus, recém-chegada aqui à rede legislativa de rádio. Então, certamente aí o pessoal ouvindo o senhor aí também no seu estado.
É verdade, Edson, a gente também está procurando divulgá-la aqui e a audiência vai aumentando, porque
Deus
o Brasil
quiser.
Quer saber o que está acontecendo em primeira mão, né, na Câmara e as decisões dos deputados e do Parlamento. Valeu, estou à disposição, Edson. Um abraço para todos, boa tarde aí, valeu.
E uma boa costela de tambaqui para o senhor nesse fim de semana, viu?
Rapaz, tem muito aqui, viu?
Que delícia, coisa boa demais. Abraço, deputado Zé Ricardo.
Abraço.
Tchau. Deputado Zé Ricardo participando com a gente aqui. Costela de tambaqui é um negócio bom demais. Costela de tambaqui é aquela farinha d'água, aquela farofa, aquela farinha mais grossa, né, que eles usam no norte do Brasil. Aliás, a comida do norte é simplesmente espetacular, coisa boa demais. Bom, falar em comida, vamos tomar um café ali. Enquanto isso, você escuta o Michael Jackson contando Blue Gangster.
I can never fall in love.
Aí, belíssimo arranjo. Essa música é a versão original, a gravação deixada pelo Michael Jackson de Blue Gangsta. Essa música foi lançada em 2007, foi lançada não, vazou em 2007 com o rapper Temperamental, e ele lançou uma versão dessa música com a participação dele, né? E acabou que depois essa música nunca foi lançada oficialmente até então, 2014, o lançamento então oficial com a versão aí, tanto a versão do Justin Timberlake editada, como essa que você ouviu agora, que foi a versão original do Michael Jackson. Vamos para o intervalo aqui no Feijoada Completa e na volta as notícias do plenário da Câmara. Já, já.
Feijoada Completa.